Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 5 de fevereiro de 2016. Ao microfone, Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade: Síria, NATO diz que ataques aéreos da Rússia minam solução não militar. Organização Mundial de Saúde alerta para doações de sangue de pessoas de países afetados pelo Zika. Somália, Al-Shabaab ocupa a cidade de Marca depois da retirada da União Africana. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde, através da Rádio Comercial, e se o ouvinte estiver na Guiné-Bissau, poderá fazê-lo ligando para a Rádio PGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet, no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel, no endereço m.voaportugues.com. Hoje, na técnica, temos o Wojtek Zorniak, na produção da Doris Dodson.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
E começamos, amigo ouvinte, em Moçambique, onde se realizou hoje a reunião do Comitê Central do Partido no Poder, a Frelimo, para a escolha do seu novo secretariado. O Ramos Miguel tem mais para nós.
A Frelimo reestruturou hoje o secretariado do seu Comitê Central, mas manteve o secretário-geral e a comissão política deste partido, que decorre da anterior presidência de Armando Guebuza, numa altura em que algumas correntes de opinião questionam a real liderança de Filipe Nyusi no partido. O presidente da Frelimo, Filipe Nyusi, inseriu esta reestruturação no contexto da desacumulação de tarefas dos membros do secretariado do Comitê Central, de modo a que eles possam ter maior disponibilidade para as missões que lhes são inerentes. O Comitê Central da Frelimo esteve reunida em sessão extraordinária apenas para eleger os novos membros do seu secretariado em substituição dos anteriores que foram eleitos deputados da Assembleia da República.
Estamos certos de que, ao elegermos os camaradas Esperança Dias, Agostinho 30, António Liquice, Helena Moando, Shakira Bubaca, fizemos-lo convictos de que estes tudo farão para materializar os objetivos definidos pelo nosso partido para este mandato.
Uma enorme expectativa gerou-se à volta desta sessão, porque alguns círculos de opinião acreditavam-se que Nara podia ser eleito o novo secretário-geral em substituição de Eliseu Machava, que veio da anterior presidência de Armando Guebuza, o que não aconteceu. A sessão do Comitê Central da Frelimo foi também uma ocasião para Filipe Nyusi falar da paz.
Todos nós devemos empenhar-nos no restabelecimento de uma paz efetiva e perene. Comprometemo-nos a tudo fazer para que a paz habite no seio do nosso solo pátrio, e tudo temos estado a fazer para a sua concretização.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. No seu receptor continua a Voz da América. Estamos a transmitir em português a partir de Washington. Na África do Sul, 3 mineiros encontram-se desaparecidos dos cerca de 80 que se encontravam bloqueados no interior de uma mina de ouro em Lili, Barberton, na província sul-africana de Mpumalanga. Simeão Ponguana está a acompanhar este caso e tem mais por nós.
O acidente ocorreu nas primeiras horas desta sexta-feira, quando os mineiros estavam a trabalhar. Uma estrutura rochosa colapsou numa secção da mina, bloqueando os mineiros. Mas 76 foram resgatados com pequenas escoriações e foram levados a unidades sanitárias para tratamentos. Ainda não se sabe se havia moçambicanos. Barberton é uma zona montanhosa localizada a cerca de 150 quilômetros ao ocidente da cidade de Maputo. Moçambique recebe cerca de 37 milhões e 500 mil dólares norte-americanos em randes sul-africanos por um ano em pagamentos diferidos dos mineiros na África do Sul. Segundo o diretor regional da TEB, Agência de Recrutamento da Mão de Obra para a Indústria Mineira Sul-Africana, José Carimo, com outras remessas indiretas dos mineiros, o país recebe cerca de 47 milhões e 500 mil dólares norte-americanos por um ano. Mas o número de trabalhadores moçambicanos na indústria mineira sul-africana tem estado a baixar anualmente. Trata-se de uma tendência que se verifica nos últimos 10 anos, que, entretanto, não se aplica apenas para Moçambique. Carimo disse que este ano o número de mineiros moçambicanos baixou de 32 mil para 29 9.440. Segundo José Carimo, esta redução está associada à modernização do setor mineiro e à lei da migração em vigor desde 2003 e revista em 2015 na África do Sul. Com a introdução das novas tecnologias, a indústria mineira sul-africana está mesmo passando gradualmente de regime de mão de obra intensiva para capital intensivo, isto é, vai dependendo cada vez menos de fator humano, passando a ser maquinaria. José Carimo reconhece que esta é uma realidade menos agradável porque aumenta desemprego nas famílias, mas por outro lado aumenta os níveis de segurança laboral e de produtividade. O governo moçambicano está a trabalhar com mineiros e bancos comerciais para a abertura de contas bancárias em casa, visando facilitar pagamentos diferidos aos mineiros em moeda sul-africana. Simeão Panguan, Voz da América, em Joanesburgo.
Obrigado, Simeão Panguan. Continua sintonizado com a Voz da América. Estamos a transmitir em português a partir de Washington. Passagem agora à Guiné-Bissau. A situação política guineense mantém-se tensa, facto que obriga o antigo presidente da Nigéria, Olusegun Obasanjo, a deslocar-se a Bissau como enviado especial da CDAO, Organização Económica dos Países da África Ocidental. Antes da chegada de Obasanjo, o presidente guineense, José Mário Vaz, pretendia reunir as partes e encontrar uma posição conjunta, o que não aconteceu, mais uma vez devido às divergências entre o PIGC e a oposição. Lassana Kassamá tem as últimas.
Hoje, a reunião que deveria reunir as partes em contenda ficou frustrada porque o PIGC e a presidência da Assembleia Nacional Popular recusaram-se a tomar parte no encontro, alegando que não podem juntar-se ao grupo dos 15 ex-deputados numa reunião onde, no seu entendimento, deveria estar apenas instituições da República, da sociedade civil e representantes internacionais. Esta posição, ao menos, do PIGC vem consolidar o teor da carta que Domingos Simões Pereira enviou ao presidente José Mário Vaz, na qual, recordo, citamos, o PIGC é da opinião de que o formato escolhido para a promoção do diálogo deve merecer reformatação e acontecer entre instituições da República devidamente competentes e legítimas para o efeito, o que, a não se observar, o coloca o PIGC numa situação de desconforto e incapacidade de manter a sua presença. Fim de citação. Em face desta realidade algo complicada, o quadro político guineense fica agora orientado na expectativa da vinda hoje ou até amanhã do antigo presidente da Nigéria, Olusegun Obasanjo, enviado especial da Comunidade Económica de Desenvolvimento dos Estados da África Ocidental, CDAO. Obasanjo vem à Guiné-Bissau pela segunda vez no âmbito da crise política desplotada desde agosto de 2015, com a dimissão do governo liderado por Domingos Simões Pereira. Fonte das Nações Unidas informa que o representante do secretário-geral desta organização, em Bissau, Miguel Trovoada, encontra-se em Dakar desde ontem para se avistar com o presidente senegalês Macky Sall, com quem deve analisar o atual momento político. É mais uma intervenção internacional quando estão esgotados todos os esforços nacionais para superar a crise. Lassana Kassamá, Voz da América em Bissau.
Obrigado, Lassana Kassamá. E passagem agora aqui na Voz da América para São Tomé e Príncipe. As escolas do arquipélago retomaram hoje o seu funcionamento normal, e isso após 8 dias de greve dos professores e educadores. Depois de uma semana de negociações, governo e sindicato chegaram finalmente a um acordo quanto às reivindicações da classe docente santomiense. Oscar Medeiros tem mais para nós.
Os cerca de 1.800 professores e educadores das escolas públicas de São Tomé e Príncipe retomaram esta sexta-feira as aulas depois de 8 dias de uma greve por tempo indeterminado. O governo e o sindicato concluíram as negociações com a assinatura de um memorando de entendimento rubricado pelo secretário-geral do Simprestep, Gastão Ferreira, e pelo ministro da Presidência do Conselho de Ministros e dos Assuntos Parlamentares, Afonso Varela. No que toca ao principal ponto das reivindicações dos professores e educadores, aumento dos salários de base, o governo manteve até ao fim a sua proposta de 12,8%, tal como prevê o Orçamento Geral do Estado para o presente ano.
Quanto àquilo que foi a negociação, gostaria de informar aos caríssimos colegas, professores e educadores, que dos pontos que nós levamos para a negociação, conseguimos uma melhoria em todos os pontos, com exceção do aumento de salário de base. Isto porque o governo defende que já atualizou o salário de base na ordem de 12,8%. Por este motivo, não conseguimos mexer naquilo que é o capítulo de salário de base.
De acordo ainda com o secretário-geral do Sindicato dos Professores e Educadores, Gastão Ferreira, Houve, no entanto, melhorias noutros pontos, nomeadamente nos diversos subsídios atribuídos à classe docente.
No que diz respeito ao subsídio de transporte, na ordem de 30%. No que diz respeito ao subsídio de docência, conseguimos atualizar na ordem de 10%. Com relação ao desdobramento, conseguimos 50 horas de extraordinária para os professores que trabalham no período da manhã e período de tarde, 10 horas mensais para todos aqueles que trabalham com turma com alunos superior a 40, e também conseguimos o que diz respeito à permanência das educadoras, 2 horas extraordinárias por dia, conseguimos 50% de salário de base para as educadoras que vão para pré e pós-parto.
Memorando de entendimento entre governo e o sindicato, pôs fim à greve dos professores e educadores em São Tomé e Príncipe. Óscar Medeiros, para a Voz da América.
Obrigado, Óscar Medeiros. No seu receptor continua a Voz da América. Estamos a transmitir a partir dos estúdios aqui na capital americana. No Brasil, começa oficialmente hoje o Carnaval. É neste período que os casos de violência sexual contra menores aumentam através do país. O governo brasileiro está agora a fazer uma campanha para tentar reduzi-los, tal como refere de seguida aqui na Voz da América o nosso colaborador Patrick Vaz.
Uma campanha neste sentido está lançada pelo Executivo com vistas para o Carnaval, que acontece no país entre esta sexta-feira e a próxima semana. Com o tema Não desvie o olhar, fique atento, denuncie, o governo quer chamar a responsabilidade para todos. Em entrevista ao programa radiofônico A Voz do Brasil, o secretário nacional de Promoção e Defesa da Criança e do Adolescente, Rodrigo Torres, afirma que a campanha está presente nas principais cidades brasileiras.
Todas as capitais, mais 15 cidades que são estratégicas porque têm grandes carnavais. E essa conscientização mostrando às pessoas que elas devem denunciar.
Segundo a Secretaria de Direitos Humanos, os registros de violência sexual contra crianças e adolescentes brasileiros aumentam, em média, 20% durante o Carnaval. As denúncias devem ser realizadas por telefone, Disque 100, ou por um aplicativo gratuito para celulares, o Proteja Brasil, que traz endereços de conselhos tutelares espalhados pelo país. Os dois serviços funcionam 24 horas por dia, também em finais de semana e feriados. O conselheiro tutelar da cidade do Rio de Janeiro, Beto Moreira, explica como é feito esse trabalho.
A gente averigua a denúncia. Caso sendo verdade, procedendo essa denúncia, a gente aplica as medidas protetivas. A criança, né, que está lá no artigo 101 do Estatuto, e também as medidas que estão no 129 para os pais. Após isso, dependendo da gravidade da denúncia, a gente encaminha para o Ministério Público, que também faz a apuração e toma as medidas subsequentes.
Repórter Patrick Vaz.
Aqui nos Estados Unidos, os dois candidatos presidenciais do Partido Democrático realizaram ontem um intenso debate em New Hampshire, poucos dias antes das eleições primárias naquele estado do nordeste do país. A antiga secretária de Estado, Hillary Clinton, e o senador do estado de Vermont, Bernie Sanders, puseram em causa o seu empenhamento mútuo em ajudar a classe média e confrontaram-se igualmente em relação ao papel desempenhado pelos grandes interesses financeiros nas campanhas eleitorais. Hillary Clinton afirmou a Bernie Sanders que os donativos de campanha não alteravam as suas posições ou as suas ideias.
If you've got something to say, say it directly, but you will not find that I ever changed a view or a vote because of any donation that I ever received. What? And I have stood up and I have represented my constituents.
Se tem alguma coisa a dizer, diga-o diretamente. Mas chegará à conclusão de que nunca mudei de posições por causa de doações que tenha recebido. Representei os meus constituintes o melhor possível e sinto-me orgulhosa disso. Acho, portanto, que chegou a altura de parar com as alegações que você e a sua campanha têm vindo a fazer nas últimas semanas e discutirmos as questões propriamente ditas.
Por seu lado, Sanders voltou as suas atenções para a política externa, reconheceu que Clinton tinha mais experiência, mas pôs em causa a sua capacidade de avaliação.
Experience is not the only point. Judgment is. When you ran against Senator Obama, you thought him naive.
A experiência não é tudo. A capacidade de avaliação, sim, disse Sanders. Quando concorreu contra o senador Obama, disse que ele era ingênuo porque pensava que era uma boa ideia dialogar com os nossos inimigos. Eu acho que essas são exatamente as pessoas com quem devemos falar e com quem temos de negociar. Palavras do senador Sanders. Segundo as últimas sondagens, Bernie Sanders desfruta de uma vantagem de 16% sobre Clinton nas eleições primárias da próxima segunda-feira no estado de New Hampshire. Na semana passada, recordamos, no primeiro ato eleitoral destas eleições de 2016, no vizinho estado de Iowa, Clinton venceu Sanders por uma margem muito reduzida. Quanto àquele que era o terceiro candidato no seio dos democratas, o antigo governador de Maryland, Martin O'Malley, decidiu abandonar a corrida presidencial depois do fraco resultado obtido em Iowa. Aqui Washington, Voz da América, esta é a nossa emissão em português para a África. O ministro zimbabueno das Finanças, Patrick Chinamaza, rejeitou hoje o pedido de um senador americano para pôr em prática mais reformas como condição para a concessão de novos empréstimos internacionais. O pedido veio do senador Bob Corker, presidente da Comissão de Relações Internacionais do Senado americano. Amâncio Miguel tem mais detalhes.
Na semana passada, o senador Bob Corker pediu que os representantes do governo americano em instituições como o Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional e o Banco Africano de Desenvolvimento bloqueiem um novo financiamento para o Zimbábue até que o país mostre progresso no respeito dos direitos humanos. Corker fez o pedido em carta ao secretário de Tesouro dos Estados Unidos, Jack Lew. O ministro das Finanças, Chinamaza, diz que o senador Corker não tem ideia do que realmente acontece no Zimbábue.
So he needs to be educated on a wide range of issues that affect Zimbabwe. And he should not be swayed.
Para Chinamaza, Corker precisa aprender mais sobre as questões do Zimbábue e não poderá ser influenciado pela informação distorcida que recebe sobre o país. Diz ele que seria muito útil o senador se inteirar com os que trabalham com o governo do Zimbábue, o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial e o Banco Africano de Desenvolvimento. No início desta semana, o ministro das Finanças disse que iria interagir com o novo embaixador americano Harry Thomas Jr., logo que for acreditado para que o governo de Obama tenha uma melhor compreensão do governo de Robert Mugabe. Na carta, o senador Corker disse que a lei impõe que o presidente do Zimbábue se comprometa a restaurar um Estado de Direito e condições para um processo eleitoral justo. Com tais condições satisfeitas, o Zimbábue poderá ter o voto para voltar a receber financiamento internacional. Corker disse que o Zimbábue tem uma dívida de 1,9 mil milhões de dólares americanos ao Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional e Banco Africano de Desenvolvimento. Todas as instituições deixaram de emprestar dinheiro ao país, que nos últimos meses fez pedidos de reprogramação do pagamento da dívida.
Obrigado, Amâncio Miguel. No seu receptor está a Voz da América. Uma comissão das Nações Unidas disse que muitos países, através do mundo, não estão a cumprir com as suas obrigações ao abrigo da Convenção dos Direitos da Criança de 1990. A comissão diz que tradições culturais nocivas e outras formas de abusos de direitos humanos continuam a ser praticados através do continente africano. João Santa Rita, com mais pormenores.
O Comitê das Nações Unidas sobre o Direito das Crianças, que monitoriza a aplicação da Convenção, acaba de realizar uma sessão de 3 semanas em Genebra. 18 peritos independentes examinaram a situação em 14 estados, incluindo 5 países africanos, nomeadamente o Benin, Quênia, Senegal, Zâmbia e Zimbábue. O comitê concluiu que práticas nocivas como a mutilação genital feminina e o casamento infantil continuam a ser praticadas nos países em estudo. No caso do Quênia, os peritos expressaram preocupação com formas de escravatura sexual entre famílias que muitas vezes resultam em casos de violação sexual. Os peritos condenaram também o assassinato e tráfico de crianças albinas e fizeram notar que isto ocorre em 16 países. Benyam Mesmour, do Comitê da ONU, disse à Voz da América que casos de violência contra albinos ocorrem muitas vezes durante eleições, porque partes dos corpos de crianças albinas são consideradas como trazendo sorte.
For instance, during the elections in Kenya, there have been incidents where some of the countries in the region, the number of attacks have actually gone up. The instances of local elections.
Por exemplo, durante eleições no Quênia, houve casos em alguns países da região em que o número de ataques subiu, disse Benyam Mesmour. A ocorrência de eleições num país vizinho teve um impacto negativo no aumento de ataques e assassinatos num outro país, acrescentou. Mesmour disse que os ataques contra albinos não são uma questão que possa ser resolvida por um país, mas requer uma resposta coordenada. O Comitê condenou também, em particular, uma cerimónia de iniciação no Benin, em que crianças, especialmente raparigas, são levadas das suas famílias e sequestradas em chamados conventos voodoos.
In these instances, their access to education, their access to contact with their family, their access to healthcare and so forth is almost close to non-existent.
Nestes casos, o seu acesso à educação, o seu acesso ao contacto com a sua família, o seu acesso a serviços de saúde, tudo isso na prática não existe, disse Mesmour, que acrescentou. Há certamente casos de mau tratamento, mas há também casos de abuso sexual nesses conventos. O Comitê apelou ao governo do Benin para remover as crianças desses conventos e fornecer-lhes ajuda psicológica, social e financeira para as ajudar a recuperarem das suas experiências traumáticas.
Obrigado, João Santa Rita. Esta é a emissão em português para a África da Voz da América. Elementos da oposição política da Costa do Marfim acusaram o presidente Alassane Ouattara de tentar proteger os seus apoiantes de serem acusados pelo Tribunal Penal Internacional. Paulo Oliveira tem mais pormenores.
O antecessor de Ouattara, Laurent Gbagbo, e o antigo ministro da Juventude, Charles Biya Goudé, encontram-se a ser julgados no Tribunal Penal Internacional por alegado papel desempenhado na violência pós-eleitoral de 2010 que devastou a Costa do Marfim. Mais de 3 mil pessoas foram mortas durante os 5 meses de violência após Gbagbo se ter recusado a conceder a derrota a Ouattara. Nenhum dos apoiantes de Ouattara foi acusado pelo Tribunal Penal Internacional, levando a acusações do campo de Gbagbo de ser a justiça da vitória. A Amnistia Internacional referiu que o Tribunal Penal Internacional deve responsabilizar todos os que cometeram crimes, incluindo os apoiantes de Ouattara. Stephen Cockburn, diretor regional da Amnistia Internacional, considera que, embora Gbagbo e Biya Goudé mereçam estar a ser julgados, é importante que os tribunais nacionais e internacionais analisem os alegados autores de violência cometidos durante a lei marcial do presidente Ouattara. Boubacar Kone, o porta-voz interino do Partido de Oposição Frente Popular Marfinense, considera que o presidente Ouattara tenta neutralizar o crescente apoio internacional no sentido de alguns dos seus apoiantes serem igualmente julgados pelo Tribunal Penal Internacional. Durante um encontro ontem, quinta-feira, com o presidente francês François Hollande, em Paris, Ouattara referiu não tencionar enviar mais marfinenses para o Tribunal Penal Internacional, porque disse o sistema judicial do país se encontra a funcionar.
Como habitualmente, amigo ouvinte, de seguida aqui na Voz da América, a página desportiva com o João Santa Rita.
Na página desportiva hoje vamos começar com algo impensável até há poucas semanas atrás. O campeonato chinês de futebol tornou-se no principal mercado de transferências durante a janela de transferências de janeiro, que acabou agora na Europa. Ultrapassou o campeonato inglês, que era até agora o principal mercado futebolístico. Em janeiro, clubes chineses gastaram pouco mais de 287 milhões de dólares em transferências. Ontem, o Jiangsu Suning anunciou a compra do brasileiro Alex Teixeira por 55 milhões e meio de dólares, o valor mais alto de sempre no futebol chinês. A janela de transferências na China só fecha a 26 de fevereiro, pelo que pode haver mais. Entre os jogadores transferidos para clubes chineses, conta-se o brasileiro Ramírez, que estava no Chelsea, e os colombianos Jackson Martinez e Guarín. Isso não são jogadores a acabar carreira, não, senhora. Em 2014, a China anunciou um plano de reforma global do futebol que determina, entre outras medidas, a inclusão da modalidade como componente obrigatória na disciplina de educação física em 50 mil escolas primárias e secundárias. A China anunciou também que tem como objetivo imediato qualificar-se para a fase final do Mundial e depois organizar um Mundial pela primeira vez e depois, numa terceira etapa, vencer um Mundial. Ninguém prestou atenção, mas com estas compras, tudo está a acordar. Ainda falando de transferências, o pai do futebolista brasileiro Neymar disse que o Manchester United está disposto a pagar 210 milhões de dólares pelo seu filho, que está no Barcelona, como todos sabem. É muita, muita massa. Vamos a ver como é que o Barcelona reage a isto. Vamos agora para Portugal, onde hoje recomeça o campeonato com o jogo Belenenses-Benfica. Benfica em segundo lugar, a 2 pontos do líder. O Sporting tem 49 pontos. Belenenses em décimo, só tem 25. O treinador do Belenenses é El Español, Julio Velázquez, que diz que a sua equipa nada tem a perder.
Benfica tem a obrigação, sim ou sim, de ganarnos. Nós não temos nada que perder. Todo que ganar, e bueno, vamos a disfrutarlo sabendo de la dificultad del adversario.
Muy bien, era Julio Velázquez do Belenenses. Já Rui Vitória do Benfica, ontem na sua conferência de imprensa, diz que não espera um jogo fácil.
Um jogo difícil, um adversário difícil também, que tem vindo a ter bons resultados e bons desempenhos, com boa qualidade no seu futebol, e espero que amanhã queira também. Até porque já foi isso tornado público, querer dividir praticamente o jogo connosco, e portanto eu espero exatamente isso.
Era Rui Vitória do Benfica, ontem para a Taça de Portugal, o Sporting de Braga bateu o Rio Ave por 1-0, tudo por decidir na segunda mão, quem vai à final certamente com o Porto.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
E tempo agora aqui na Voz da América para as principais notícias. O dirigente da NATO, Jens Stoltenberg, disse que os ataques aéreos da Rússia na Síria estão a minar os esforços para encontrar-se uma solução não militar para o conflito. Stoltenberg falava a sua chegada a Amsterdão para uma reunião dos ministros da Defesa da União Europeia. O fundador da Wikileaks, refugiado da Embaixada do Equador em Londres, Julian Assange, saudou a decisão de um painel das Nações Unidas de declarar a sua detenção como ilegal. A Wikileaks se tornou público milhares de documentos confidenciais ou secretos dos Estados Unidos e de outros países. A Organização Mundial de Saúde aconselhou hoje as autoridades sanitárias a não aceitarem doações de sangue de pessoas que regressaram recentemente de países afetados pelo vírus Zika. O vírus Zika provoca aquilo que a OMS considerou de emergência global, em virtude da explosão de casos, principalmente no continente americano. E tempo agora aqui na Voz da América para uma rápida vista de olhos por alguns dos jornais americanos desta sexta-feira, dia 5 de fevereiro. O Washington Post, publicado aqui na capital, refere-se à corrida presidencial americana com o título Campanha Democrática tem nova ferocidade. Quanto ao New York Times, diz que no debate democrático de ontem à noite, os candidatos confrontaram-se acerca do papel do dinheiro nas campanhas eleitorais. Quanto ao Wall Street Journal, diz que Bernie Sanders e Hillary Clinton, os dois candidatos em disputa do lado democrático, entraram em colisão neste debate. Amigo ouvinte, no seu receptor está a Voz da América. Estamos a transmitir a partir de Washington e temos mais 30 minutos de emissão com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
estúdios em Washington, esta é a Voz da América a transmitir em português. Transmitimos, como sempre, a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, a ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues.com e acompanhar-nos ainda no Twitter, no Facebook e no Instagram. Neste momento, 13 horas 35 segundos aqui em Washington, lá fora, céu pouco nublado. Temperatura é de 5 graus Celsius. Ao microfone, a partir de agora, o Paulo Oliveira. Na produção continua a Doris Dotson. A assistência técnica continua a ser de Wojciech Zorniak. Principais temas do dia. A NATO considera que os ataques da Rússia na Síria estão a destruir uma solução não militar. A OMS aconselhou a não aceitação de doadores de sangue que tenham estado em países afetados pelo vírus Zika. A Al-Shabaab capturou a cidade de Marca. 5 de fevereiro de 2016, sexta-feira, estaremos com o Magazine Cultural. Antes de terminarmos, temos um resumo de notícias e ainda o editorial da Voz da América. E que vamos começar em Moçambique, onde o Comitê Central da Frelimo esteve reunido em sessão extraordinária para eleger os novos membros do seu secretariado, em substituição dos anteriores que tinham sido eleitos deputados da Assembleia da República, Ramos Miguel.
A Frelimo reestruturou hoje o secretariado do seu Comitê Central, mas manteve o secretário-geral e a comissão política deste partido, que decorre da anterior presidência de Armando Guebuza, numa altura em que algumas correntes de opinião questionam a real liderança de Filipe Nyusi no partido. O presidente da Frelimo, Filipe Nyusi, inseriu esta reestruturação no contexto da desacumulação de tarefas dos membros do secretariado do Comitê Central, de modo a que eles possam ter maior disponibilidade para as missões que lhes são inerentes. O Comitê Central da Frelimo esteve reunido em sessão extraordinária apenas para eleger os novos membros do seu secretariado em substituição dos anteriores que foram eleitos deputados da Assembleia da República.
Estamos certos de que, ao elegermos os camaradas Esperança Bias, Agostinho 30, António Liquice, Helena Moando, Shakira Abubakar, fizemos-lo convictos de que estes tudo farão para materializar os objetivos definidos pelo nosso partido para este mandato.
Uma enorme expectativa gerou-se à volta desta sessão porque alguns círculos de opinião acreditavam-se que Nara podia ser eleito o novo secretário-geral em substituição de Eliseu Machava, que veio da anterior presidência de Armando Guebuza, o que não aconteceu. A sessão do Comitê Central da Frelimo foi também uma ocasião para Filipe Nyusi falar da paz.
Todos nós devemos empenhar-nos no restabelecimento de uma paz efetiva e perene. Comprometemos-nos a tudo fazer para que a paz habite no seio do nosso solo pátrio e tudo temos estado a fazer para a sua concretização.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Estúdios em Washington, na Voz da América em português. O Comitê das Nações Unidas revelou que muitos países não estão a cumprir as obrigações ao abrigo da Convenção dos Direitos da Criança de 1990. Aquela comitê disse que tradições culturais nocivas e outras formas de abuso de direitos humanos continuam a ser praticados através de África. Lisa Schlein enviou uma reportagem a partir de Genebra, aqui apresentada pelo João Santa Rita.
O Comitê das Nações Unidas sobre o Direito das Crianças, que monitoriza a aplicação da Convenção, acaba de realizar uma sessão de 3 semanas em Genebra. 18 peritos independentes examinaram a situação em 14 estados, incluindo 5 países africanos, nomeadamente o Benin, Quênia, Senegal, Zâmbia e Zimbábue. O comitê concluiu que práticas nocivas como a mutilação genital feminina e o casamento infantil continuam a ser praticadas nos países em estudo. No caso do Quênia, os peritos expressaram preocupação com formas de escravatura sexual entre famílias que muitas vezes resultam em casos de violação sexual. Os peritos condenaram também o assassinato e tráfico de crianças albinas e fizeram notar que isto ocorre em 16 países. Benyam Mesmour, do Comitê da ONU, disse à Voz da América que casos de violência contra albinos ocorrem muitas vezes durante eleições, porque partes dos corpos de crianças albinas são consideradas como trazendo sorte.
For instance, during the elections in Kenya, there have been incidents where some of the countries in the region, the number of attacks have actually gone up.
Por exemplo, durante eleições no Quênia, houve casos em alguns países da região em que o número de ataques subiu, disse Benyam Mesmour. A ocorrência de eleições num país vizinho teve um impacto negativo no aumento de ataques e assassinatos num outro país, acrescentou. Mesmour disse que os ataques contra albinos não são uma questão que possa ser resolvida por um país, mas requer uma resposta coordenada. O comitê condenou também, em particular, uma cerimónia de iniciação no Benin, em que crianças, especialmente raparigas, são levadas das suas famílias e sequestradas em chamados conventos vudus.
In these instances, their access to education, their access to contact with their family, their access to healthcare and so forth is almost close to non-existent.
Nestes casos, o seu acesso à educação, o seu acesso ao contacto com a sua família, o seu acesso a serviços de saúde, tudo isso na prática não existe, disse Mesmour, que acrescentou. Há certamente casos de mau tratamento, mas há também casos de abuso sexual nesses conventos. O comitê apelou ao governo do Benin para remover as crianças desses conventos e fornecer-lhes ajuda psicológica, social e financeira para as ajudar a recuperarem das suas experiências traumáticas.
Obrigado, João. Acaba de chegar à nossa redação uma notícia referindo que o presidente da Guiné-Bissau lamentou a ausência do PAGC e da Mesa da Assembleia Nacional Popular na terceira ronda de negociações entre partidos políticos, representantes da sociedade e corpo diplomático, realizada esta sexta-feira. Em comunicado assinado pelo conselheiro do porta-voz da presidência, Fernando Mendonça, o chefe de Estado revelou ter pedido pareceres a dois constitucionalistas portugueses que consideram que são inconstitucionais e ilegais, tanto a deliberação da Comissão Permanente da Assembleia, que declara a perda de mandato de 15 deputados da bancada do PAGC, assim como a continuação da sessão plenária após a sua suspensão. Na reunião, José Mário Vaz informou ter pedido pareceres à Faculdade de Direito de Bissau, mas até hoje, disse, a Presidência da República não recebeu nenhum parecer. Em referência aos pareceres constitucionalistas portugueses, cujos nomes não foram divulgados, a nota diz que a Presidência da República compreende que as partes façam declarações em defesa dos seus interesses, mas repudia qualquer insinuação que vise lançar suspeição sobre a honestidade intelectual de pensamento jurídico das escolas de Lisboa e de Coimbra. No encontro, Vaz lamentou, por outro lado, o facto do PAGC e a mesa da Assembleia não terem comparecido na reunião de hoje por discordar do formato da mesma. Aquelas duas entidades defendem que os 15 antigos deputados não devem participar nos encontros organizados pelo Presidente da República, que deviam ser restritos a instituições da República, representantes da sociedade civil e corpo diplomático. José Mário Vaz estranha que o PAGC e a mesa da Assembleia questionem o formato agora, quanto o mesmo já tinha sido definido desde o início, ou seja, sentar à mesma mesa todas as partes desavindas no Parlamento. Passa agora para a economia com Eduardo Ferro.
O grupo egípcio El Sewedi Electric vai montar equipamentos em Angola para centrais termoelétricas num negócio avaliado em 372,9 milhões de dólares. O primeiro dos três contratos é referente à instalação de equipamentos geradores de 19,6 megawatts de energia elétrica na central de Saurim, na província da Lunda Sul. Na central termoelétrica do Kamama, em Luanda, serão instalados quatro grupos geradores para produzir mais 100 megawatts de eletricidade e, na província do Uambo, desmanteladas e remontadas duas turbinas de 100 megawatts cada. O terceiro contrato diz respeito à aquisição do grupo egípcio da instalação de 50 megawatts de potência elétrica com duas turbinas na central termoelétrica do Kazeng, em Luanda, e desmontagem de uma turbina de 25 megawatts da central de Viana, em Luanda, e remontagem no Lubango, na província da Huila. A empresa espanhola Elecnor vai assegurar por mais de 12 milhões de dólares a empreitada de reforço do sistema de abastecimento de água à cidade angolana de Umpata. Algumas províncias do sul de Angola enfrentam, nestes últimos anos, um cenário de seca, com milhares de pessoas e animais privados do acesso à água e necessitando de apoio para sobreviver. Angola ultrapassou no terceiro trimestre de 2015 os 3 milhões e meio de habitantes com acesso a abastecimento de água em áreas rurais, segundo dados do Ministério de Energia e Águas angolano.
Música.
governo japonês vai desembolsar cerca de 180 mil dólares para apoiar dois projetos de abastecimento de água nas províncias de Maputo e Gaza, no sul de Moçambique, informou o embaixador nipónico em Maputo. Numa altura em que o sul do país enfrenta uma seca severa, as instituições beneficiárias, nomeadamente a Casa do Gaiato em Buana, na província de Maputo, e a Federação Luterana Mundial de Gaza, pretendem reabilitar e construir furos de abastecimento de água nas suas localidades. Segundo o embaixador nipónico em Maputo, o Japão financiou 90 projetos comunitários em Moçambique desde o ano 2000, num montante global de cerca de 11 milhões de dólares. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã, um euro valia 1,11 dólares. A libra estava cotada a 1,45 dólares. Quanto à moeda sul-africana, um dólar comprava 15,84 randas.
Está em sintonia com a emissão vespertina em português da Voz da América. Estamos consigo em direto desde Washington.
A cidade do Mindelo vive uma movimentação diferente por estes dias, já que os grupos carnavalescos estão em pleno trabalho de preparação para o grande desfile do Carnaval 2016, que acontece na terça-feira 9 do corrente. Flores do Mindelo, Cruzeiros do Norte, Vindos do Oriente e Monte Sossego são os quatro grupos que concorrem no desfile oficial, enquanto a Escola de Samba Tropical faz as delícias da festa do Rei Momo, saindo às ruas do Mindelo na noite de segunda-feira 8. Para além destes grupos, realce para os Mandingas da Ribeira Bote, que a par de outros grupos de animação também dão uma prestimosa colaboração para o engrandecimento da festa do Carnaval Mindelense, considerado o melhor do arquipélago. Como sempre, a organização do desfile oficial conta com a prestimosa colaboração da Câmara Municipal de São Vicente, entidade que disponibiliza cerca de 1.000 contos a cada grupo oficial. Sendo um grande produto de atração turística, o Ministério da Cultura concede apoio aos grupos carnavalescos de todas as ilhas do país. Segundo o ministro Mário Sousa, os grupos receberam apoio em materiais para montagem dos andores e outras estruturas para o desfile, incluindo uma parte em dinheiro. Vindos do Oriente fez uma preparação reforçada, já que, segundo a presidente do grupo, Lili Freitas, o objetivo passa pela revalidação do título. Globalização é o tema escolhido para o desfile 2016.
O Vindos do Oriente tem um peso, tem um trabalho, tem uma responsabilidade, porque habituou o público, o povo de São Vicente, a mostrar sempre uma beleza extraordinária, e por isso é que eu digo que temos uma responsabilidade redobrada. Primeiro, porque somos o campeão do 2015, e segundo, porque o público não aceita qualquer falha. Nós, se for no dia que sentirmos que não estamos com o peso necessário e da forma brilhante como habituamos, então preferimos não sair, não desfilar neste ano e aguardar por uma outra oportunidade. Estamos num bom ritmo. Não vou dizer que não temos preocupações, temos. Já sabe que os artistas de São Vicente habituaram-se a trabalhar até o dia do carnaval. E, como sempre, temos figuras de convidados especiais. Desta vez vai ser a atriz portuguesa Rita Pereira, que neste momento está na TVI com a novela Única Mulher. E mais também, agora chegou uma modelo da América, que é de família cabo-verdiana também.
O grupo Vindo do Oriente vai apresentar-se no desfile de terça-feira com 3 carros alegóricos e pensa colocar na avenida cerca de 1.000 figurantes.
Canta janeiro, oi na fevereiro. Bem colanha, bro.
Inconformada com a segunda posição alcançada no desfile 2015, o Monte Sossego preparou-se com afinco para arrebatar o primeiro lugar este ano. Quem o diz é o presidente do grupo, António Duarte. O lema escolhido pelo grupo Monte Sossego é Um Ano em São Vicente, numa alusão aos principais acontecimentos realizados na ilha do Porto Grande.
Um grupo com um historial de 31 anos de existência, com um palmarés invejável, vai agora para a sua 17ª participação, com 9 títulos à procura do seu 10º título. Nós temos uma responsabilidade enorme de representar o bairro mais populacional de São Vicente. E, como eu disse anteriormente, um grupo histórico, temos trabalhado incansavelmente para atingir os nossos objetivos, que é claramente voltar a ser campeão do Carnaval em São Vicente, portanto, já na próxima terça-feira, dia 9 de fevereiro. E o nosso enredo para o Carnaval 2016 chama-se Um Ano na São Vicente. Portanto, em crioulo de São Vicente, Um Ano na São Vicente, nós vamos refletir, o nosso desfile vai estar refletido num calendário de eventos, um calendário de eventos que acontece em São Vicente durante o ano inteiro. A escolha, portanto, tem por justificativa homenagear São Vicente e levar cada vez mais o Carnaval, mas também todos os eventos com forte pendor turístico e cultural em São Vicente.
O Grupo Monte Sossego estará no desfile com 3 carros alegóricos e cerca de 1.500 figurantes. Terceiro classificado no ano passado, o grupo Cruzeiro do Norte intensificou os trabalhos de preparação visando a conquista do primeiro lugar no desfile marcado para terça-feira 9 do corrente. Apesar de algumas dificuldades, aponta a vice-presidente do grupo, Fátima do Rosário, o Cruzeiro, que escolheu como lema uma volta ao mundo 80 loucuras, entra na corrida para disputar o primeiro lugar.
Correr atrás dos trabalhos, dos patrocínios, vêm sempre atrasados, mas os trabalhos vão indo bem. Graças a um grande esforço do pessoal, não é? Dos trabalhadores, do pessoal da direção, não tem sido fácil, porque o Carnaval este ano veio muito cedo, não é? Veio muito cedo, recebemos os apoios bem tarde, mas acho que vai correr tudo bem. Estamos a trabalhar duro, mas vai correr tudo bem. Sim, é uma volta ao mundo em 80 loucuras. Olha, vamos dar uma volta ao mundo e mostrar o que há de bom e o que há de errado. Estamos a usar uma ideia do romance do Jules Verne e, em vez de falarmos só uma volta ao mundo da forma como ele escreveu, nós estamos a falar das loucuras do mundo. Portanto, vamos trazer os 4 cantos do mundo e vamos chegar em Cabo Verde e vamos mostrar uma parte mais sombria, que estamos a criticar o acordo de pesca que Cabo Verde fez com a União Europeia e com os outros países, em que estamos com pouco peixe aqui em Cabo Verde, e estamos a criticar essa parte. Começamos com o nosso primeiro carro alegórico, trazendo esta parte, falando da pesca, falando da parte de Cabo Verde, e depois o segundo carro vai trazer as partes boas, as culturas, os países, isso aí. E a parte das culturas vamos retratar na comissão de frente e também no primeiro carro alegórico, e alguns trajes.
O Cruzeiro do Norte parte para o desfile de terça-feira 9, com 2 carros alegóricos e perto de 800 figurantes.
Para o ano de
Por sua vez, o grupo Flores do Mindelo, o último classificado do ano passado, queixa-se de algumas dificuldades na preparação para o desfile do Carnaval 2016. Ainda assim, a presidente do grupo, Ana Soares, garante que vai estar presente no desfile para brincar o Carnaval e preparado para qualquer resultado. Flores do Mindelo retratam a situação social dos mais desfavorecidos, apresentando o tema Tira-me da Rua.
O grupo tem sempre, não tem fundo, o grupo sempre, o grupo já está 14 anos no terreno, as empresas não dão colaboração, o grupo, o Flores do Mindelo, sempre foi normalmente um pouco é o grupo que tem mais problemas financeiros, é complicado. Agora, este ano, estamos à espera de mais alguma coisa que será. A Câmara também foi mais tarde, onde conseguiram deslocar isso, deslocar o último atlante, é muito complicado. O Andor já está no, já, é normal, já está no fim, e temos já na pintura, com mais algumas dificuldades, figurantes no chão, etc. Também tem um grupo que já tem 14 anos, já tem parado, ganhar ou perder. Assim, eu queria que fosse mais um bocadinho de respeito para este grupo, porque este grupo é o grupo mais antigo que é São Vicente. O nosso tema é Tira-me da Rua. É um conceito social. Tira-me da rua, ninguém é superior a ninguém.
A cidade do Mindelo ganha outra movimentação por estes dias, já que o Carnaval domina todas as atenções. A festa do Rui Momo também é brincada um pouco por todas as ilhas do país, mas destaque vem mesmo para o Carnaval de São Vicente e de São Nicolau, ilhas que recebem muitos visitantes nacionais e estrangeiros. O Carnaval é tido como um cartaz turístico dessas ilhas. Cidade da Praia, Eugênio Teixeira.
Solet, 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 solet
E com esta interpretação de Carnaval, passagem para o resumo de notícias desta sexta-feira, dia 5 de fevereiro de 2016. O fundador da Wikileaks, refugiado na Embaixada do Equador em Londres, Julian Assange, saudou a decisão de um painel da ONU de declarar a sua detenção ilegal. O Grupo de Trabalho da ONU para a Detenção Arbitrária considerou que Assange está ilegalmente detido desde 2012. A Organização Mundial de Saúde aconselhou as autoridades sanitárias a não aceitarem doações de sangue de pessoas que regressaram recentemente de países afetados pelo vírus Zika. O vírus Zika provoca o que a OMS considera de emergência global em virtude de casos, principalmente aqui nas Américas. A Fundação Oswaldo Cruz, ligada ao Ministério da Saúde do Brasil, anunciou hoje ter detectado a presença do vírus Zika, com potencial de provocar infecção em amostras de saliva e da urina. Na Somália, o grupo extremista islâmico Al-Shabaab capturou a cidade de Marca, no sul do país, depois das forças da União Africana se terem retirado. A captura da cidade pela organização islâmica deu-se um dia depois do exército e da polícia somali ter deixado Marca a 70 km a sul da capital Mogadishu. Não houve de imediata reação por parte da União Africana. A missão da ONU Mali disse que as forças da ONU recapturaram a esquadra de polícia em Timbuktu, que havia sido capturada por atacantes desconhecidos esta manhã. O porta-voz da missão disse que forças de segurança estão agora a procurar possíveis engenhos explosivos naquela zona. O presidente do Zimbábue, Robert Mugabe, decretou o estado de catástrofe em diversas zonas atingidas pela seca. Segue-se um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos condenam os ataques terroristas de Boko Haram nos dias 29 e 30 de janeiro, no nordeste da Nigéria. A 30 de janeiro, na aldeia de Dalori, os terroristas fizeram explodir uma bomba no mercado, atacaram a aldeia e lançaram fogo às cabanas. Militantes de Boko Haram incendiaram cerca de 300 casas da aldeia, queimando vivas algumas pessoas que ali se encontravam, incluindo crianças. Segundo a Agência Nacional Nigeriana de Emergência, pelo menos 65 pessoas foram mortas e 136 ficaram feridas. O Boko Haram, que em março de 2015 prestou juramento ao Estado Islâmico, tem atacado há vários anos o norte da Nigéria. Segundo as notícias, a rebelião do Boko Haram matou de 20 mil pessoas nos últimos 6 anos e afugentou pelo menos 2 milhões e 300 mil pessoas de suas casas. O Boko Haram continua a cometer violentos ataques contra pessoas inocentes, incluindo crianças. Esta organização terrorista tem repetidamente demonstrado desprezo pela vida humana. Enviamos as nossas mais sinceras condolências às famílias das mais recentes vítimas do Boko Haram. Os Estados Unidos vão continuar a apoiar os afetados pela violência do Boko Haram através de ajuda humanitária e outros serviços de apoio. Em resposta à ameaça colocada pelo Boko Haram, o presidente Barack Obama anunciou em outubro de 2015 que os Estados Unidos iam enviar 300 militares americanos, apoiados por aparelhos não tripulados, para os Camarões, para reforçar a iniciativa da África Ocidental para fazer frente ao grupo militante islâmico. As tropas dos Estados Unidos têm por tarefa conduzir vigilância aérea e operações de reconhecimento daquela região. Numa declaração emitida a 2 de fevereiro, o porta-voz do Departamento de Estado, John Kirby, indicou que os Estados Unidos permanecem comprometidos no apoio à Nigéria e aos seus parceiros da bacia do Lago Chad no combate contra o terrorismo. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Ouvinte, a emissão da Voz da América em português desta sexta-feira, o dia 5 de fevereiro de 2016, chega agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam, apresentaram o programa, sinceros votos de boa noite, até amanhã, bom fim de semana.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.